Senhor presidente, senhores senadores, senadora, telespectador da TV, telespectador e telespectadora, né, da TV Senado, 20 da Rádio Senado. Eu estava ouvindo o senador Braulio falar, e aí o filho ia interferir, mas como nós temos pressa, mas me faz uma pergunta. Ter um país melhor, cada um tem uma ótica, um ponto de vista. É com uma produção sustentável, é não ter muito, mas ter qualidade de vida. Isso é importante. Aí sim, nós vamos ter um país para todos, sem nenhuma dúvida. Mas, senhor presidente, esse final de semana eu tive a felicidade de participar de um grande evento do meu partido no Rio Grande do Sul, terra do Leonel Brizola, Getúlio Vargas, tantos outros, mais do meu senador Paim. E ali, senhor presidente, nós fomos fazer uma fala do vereador empreendedor para mais de 100 mulheres que são pré-candidatas à vereança e a prefeitas, lá na cidade, no município de Erechim. E lá, senhor presidente, eu quero agradecer a toda a família erechiniense, né, daquele município, na pessoa do vereador Hernani Mário Coelho Melo. O Hernani é um companheiro nosso, do nosso partido, que deu assim todo um apoio para esse evento da ação da mulher trabalhista, no comando da nossa vice-presidente do PDT, Miguelina, a regional. Nós tivemos lá as companheiras que fizeram aquele evento maravilhoso. Senhor presidente, senador Assi, também do meu partido, de Rondônia, ali nós recebemos esse livro. Queria que focasse aqui esse livro. Ali naquela câmera, naquela câmera lá? Naquela lá? É, foca aqui. Na outra. Aí, Mário, aqui, ó. Aí, ó. Retratos do passado e memórias do presente. Uma coisa, recebi com muita gratidão. Aqui o Mário fez uma... Ao nosso senador da República, Telmário Mota, com muito respeito e carinho, pela participação no curso de formação política da MT, realizada na nossa querida Erechim, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né? Aqui, Hernani Melo, que é o nosso vereador ali. Hernani, presidente, fiquei maravilhado em ver como que o gaúcho prima pela sua história. Ao entrar naquela Câmara, que foi da Câmara dos Vereadores, se você tiver o zelo, o cuidado de olhar todas as informações que constam nas paredes, nas portas, nas diversas localidades, rapidamente você conhece a história daquela casa legislativa. Impressionante. Que memória! Que coisa fantástica! Isso me causou uma sensação de compromisso, de responsabilidade, de primar pela cultura, pela história de um povo. Assim você jamais conseguirá extinguir um povo, uma civilização. E esse livro, senhor presidente, se você for ler ele, aí você fica muito mais encantado, porque a história do Rio Grande do Sul, a história de Erechim, ela se confunde com a história brasileira. Só uma informação rápida que nós temos aqui, por exemplo, do Mário Luiz Cavalete e do Decrécio Coradi, que é um que foram, fizeram a apresentação do livro. Ele coloca aqui: Erechim publica retratos de passos, memória do presente. Um livro de fotografias e narrativas apresentada a história da colonização do município de Erechim, resgatando o passado histórico e cultura de toda a região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, contextualizando o presente. Esta publicação desse livro homenageia a cidade e toda a região que se constitui hoje em um importante polo econômico do estado do Rio Grande do Sul, resgatando os costumes, as memórias e os colonizadores que, alheios à adversidade, enfrentando ali, fizeram a sua morada, levando a bandeira da coragem, da força, da perseverança, da fé, da humanidade, da prosperidade, submetendo a região às transformações hoje claramente ali percebida. Constitui fato pitoresco e miscigenação. Olha lá, constitui fato pitoresco e miscigenação racial ocorrida durante a colonização, pela qual desbravadores, principalmente alemães, israelitas, italianos, poloneses e descendentes de nativos, reuniu forças e trabalharam em prol do desenvolvimento, da harmonia, da paz, deixando de lado suas diferenças ideológicas, raciais e religiosas, dando forma a um povo trabalhador, alegre e hospitaleiro, que povoa a região norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Erechim, retratos do passado e memória do presente, contém a narrativa autêntica da colonização pelos imigrantes e sua influência decisiva no desenvolvimento regional. Ao mesmo tempo em que se constitui em uma homenagem, esse livro que acabo de apresentar auxiliará na conscientização da população sobre a verdadeira importância que a cultura e a raiz exerceu na formação histórica e cultural dos povos regionais e seus reflexos até os dias atuais. Portanto, é muito importante as pessoas irem a Erechim, senador Lindenberg, e conhecer, Lindenberg, conhecer aquele povo, povo hospitaleiro, povo trabalhador, povo com a mão calejada, um progresso visto a olho nu naquela região, desbravadores, humildes. Então eu fiquei encantado com aquela região do Rio Grande do Sul. Já tinha todo um carinho, toda uma admiração. E ali, senador, assim, do nosso partido, nós vimos ali os companheiros empenhados em fazer políticas públicas corretas, fazer políticas públicas que realmente atenda o coletivo, os mais necessitados. E uma coisa que muito me chamou a atenção foi, sem nenhuma dúvida, a peculiaridade que temos ali, mas principalmente o trabalho, senador Lindenberg, que associativismo lá é muito forte, no Rio Grande do Sul. Portanto, quero aqui, em nome do vereador de Erechim, nosso companheiro Hernani Mário Coelho Melo, agradecer a todo aquele povo maravilhoso que nos hospedou, que nos ouviu, que nos atendeu, que juntos tivemos um dia de um trabalho belíssimo, conhecendo a história do nosso partido, do PDT, a história do trabalhismo, a história da mulher, da ação da mulher trabalhista, e aquelas pessoas saíram dali, um pouquinho do vereador empreendedor, um pouquinho das atividades de um parlamentar na vereança, e saímos dali, sem nenhuma dúvida, senhor presidente, com o coração extremamente alegre e feliz em ver brilhar nos olhos daquelas pessoas uma nova esperança, um novo sonho e uma vontade extensa de poder prestar um grande serviço para a sociedade, que é servir. A política tem essa característica de servir e não ser servida da política. Mas, senhor presidente, também vem essa tribuna hoje mais uma vez, parabenizar ao governo federal pelas as iniciativas de suas ações. A presidenta, de uma forma muito serena, presidente Dilma, de forma serena, de forma responsável, de forma consciente, que o Brasil e a América Latina atravessa e o mundo atravessa a grande crise. Tavi, tivemos agora um fórum, né, em Paris, onde é previsto o crescimento só de 1% dos países da América Latina, mas que o Brasil começa a acenar de forma positiva, embora vivendo as diversas crises que hoje tomam conta do nosso país, que são crises morais, crises éticas, crise econômica, crise política, mas que os passos estão sendo firmes na recuperação. E o Brasil tem esse potencial. O Brasil tem esse potencial. O brasileiro tem essa capacidade, né, de ele se recuperar, de ele se reconstruir. É um povo guerreiro, é um povo valente, é um povo forte. E nós vamos, sim, tirar Roraima, já falo da minha Roraima querida, vive tanto dentro da minha vontade de tirar Roraima da mão dos corruptos, que eu já quero também tirar o nosso país da mão dos corruptos e colocar nas mãos das pessoas que têm compromisso. E os últimos lançamentos dos programas federais da presidente Dilma, sem nenhuma dúvida, ele vem de encontro ao anseio não só da comunidade econômica brasileira, como também da comunidade econômica internacional. Nós vimos aí nesse fórum, por exemplo, em Paris, que é previsto para tirar o Brasil dessa crise e investir, Lindenberg, senador Lindenberg, investir em infraestrutura. Isso está sendo proposto. Então, a cada programa federal que é lançado, a gente observa a vontade da recuperação da nação brasileira. A gente vimos aí, por exemplo, o microempreendedor individual, com a criação, senhor presidente, do MI, a criação de categoria do microempreendedor individual em julho de 2009, permitiu que milhões de trabalhadores, por conta própria, pudessem atuar formalmente como microempresários. Avanço do governo Dilma. Desde 1911, duas importantes mudanças incentivaram a formalização desses trabalhadores. A ampliação do limite de faturamento anual de 36 mil para 60 mil para enquadramento no MI e a redução da contribuição do INSS de 11% para 5% do salário mínimo. Números, vamos falar de números. Atualmente, há mais de 5 milhões de microempreendedores inscritos, 5.090.104 empreendedores desde a criação da categoria. Destes, 48% são mulheres, senhor presidente, desses empreendedores. 48% são mulheres e 58% têm até 40 anos. Ou seja, a microempresa, o investimento, o incentivo do governo federal, coloca a mulher no mercado de trabalho, coloca a mulher na ação, coloca a mulher no empreendedorismo. Importante a gente destacar isso. Também, senhor presidente, eu queria destacar aqui, por exemplo, que desde janeiro de 2011, foram em média 80 mil inscrições por mês, 12,7 mil por dia, 111 por hora. Estou falando, Lindenberg, senador Lindenberg, da pessoa comum que deixa de ser um cidadão simples para ser um micro e pequeno empresário. Esses são os dados. Desde quando foi criado esse programa, em 2011, nós temos 80 mil inscrições por mês. Equivale a 2,7 por dia e 111 por hora. No universo da inscrição do MIR, há 500 mil de beneficiários do programa Bolsa Família, que tem alcançado maior autonomia por meio de inclusão produtiva. Ou seja, aqueles programas sociais do Bolsa Família que davam assistencialismo àquelas famílias carentes, elas saem desse patamar elas saem do assistencialismo e entram no sistema da micro e da pequena empresa. O total de MEI representa hoje 23% dos trabalhadores por conta própria no país. Olha que coisa importante. Como é importante um programa desse. Esse programa, sem nenhuma dúvida, ele evita até as empresas quebrarem. Cai aí, né, os impostos, cai as arrecadações do INSS e inclui no setor produtivo, na geração de renda, de emprego, desenvolvimento do progresso da nação, pessoas que até ontem viviam da chamada, do chamado sistema assistencialista, né, de bolsas, etc. A vantagem e benefício, senhores senadores, senadoras, telespectador, telespectadora, ouvinte da Rádio Senado. Adequamos a legislação e a tributação à realidade desses microempreendedores, garantindo cidadania com acesso ao benefício previdenciários, como aposentadoria, salário maternidade e auxílio doença. Ou seja, além de ele sair do assistencialismo, além de ele sair da carência, da necessidade absoluta da pobreza e da necessidade da saúde pública e da segurança previdenciária, ele agora é ele passa a fazer parte, contribuindo, senador Essi, assim, contribuindo com a sua empresa. Então, os microempreendedores passaram a ter um registro no CNPJ e acesso facilitado ao sistema bancário, porém, podem abrir contas, acessar créditos e emitir notas fiscais, contribuindo mensalmente com 5% do salário mínimo, 39,70%, além de 1% do ICMS, no caso de atividade no comércio ou na indústria, ou R$ 5 de INSS, no caso de prestações de serviço. O pagamento mensal da contribuição é também facilitado, feito por meio de documento gerado através do portal de empreendedor, do DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional. Esse é um outro benefício que também o governo federal coloca, mais uma ferramenta à disposição desses micros empresários, micros empreendedores. O sucesso do MEI mostra que a simplificação do acesso à cidadania passa para os nossos microempreendedores, depende do compromisso do governo federal, que promoveu uma verdadeira revolução a favor de pessoas que, até pouco tempo atrás, tinham obrigações iguais à de grandes empresas. Ou seja, é com essa visão que nós vamos, e acredito nisso, o governo federal vai conseguindo quebrar a barreira das dificuldades, vai rompendo essas colunas, essas, digamos assim, essas montanhas que aí criam de empecilho ao desenvolvimento do nosso país. E aí, senadora, assim, a gente começa a deixar a iniciativa privada e as pessoas realizar o seu sonho, a sua caminhada, o seu desejo, o seu objetivo, a sua independência, a sua independência. Senador Assi, conceda a palavra.
Meus cumprimentos, senador Teomário, pelo seu belo pronunciamento. De fato, o MEI tem tido uma importância muito grande na vida do trabalhador brasileiro. Já foram tirados da informalidade mais de 5 milhões de trabalhadores que hoje fazem parte do MEI. Nós temos um projeto de lei que está tramitando na Casa. Era para ser votado na semana passada, mas o valor está desatualizado. Eu pedi para que voltasse para a CAI, para que a gente possa fazer essa atualização e passando a receita de 60 para R$ 120 mil ao ano. Isso vai possibilitar nós tirarmos mais aproximadamente 10 milhões de pessoas da informalidade. Isso é um programa importante, é bom para o governo, que passa a arrecadar aquilo que não arrecadava, porque essas pessoas estavam na informalidade, e essas pessoas passam a ter a proteção do governo também, passam a ter a sua aposentadoria. É um programa realmente da maior importância. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Meus cumprimentos.
Obrigado. E o senador Assi conhece isso bem próximo, né? Você é um empreendedor, uma pessoa que acredita nesse país, investe, sem nenhuma dúvida, Rondônia se orgulha do seu trabalho, das suas atividades, das suas ações. E eu não tenho nenhuma dúvida que são programas como esse, e hoje aqui já falado pelo senador Hélio, que na manhã nós vamos abordar com mais propriedade, hoje a safra da agricultura familiar. Então, esses programas vieram e estão aí à disposição da sociedade para fazer a transformação, para poder avançar, para tirar o nosso país da estagnação, tirar o nosso país da paralisação, colocar o Brasil no eixo dos países produtores, melhorar o nosso desempenho, melhorar a nossa qualidade de produção, de serviço, tirar as pessoas do assistencialismo, colocar essas pessoas como produtora, como empreendedora, né, com pessoas que tenham aí a sua liberdade, que tenham a sua prosperidade. Eu nunca vi uma árvore já nascer adulta. Ela vem de uma semente, brota de uma semente. Uma grande caminhada tem o primeiro passo. Então, esse é o caminho. É o caminho que o governo federal começa a ajudar o cidadão simples, o cidadão comum, né, através do MEI, para ele poder, ele daí as suas primeiras caminhadas. E depois, quem sabe, quantas empresas dessas que estão nascendo ou vão nascer amanhã serão aí empresas até internacionais, né? Esse é o sentimento. Esse é o sentimento. Então, eu penso muito diferente daqueles que chegam com discurso tipo calçadinho velha, né? Discurso lavado, discurso repetitivo, discurso sem criatividade, discurso infantil, de menino mimado. Então, nós temos que mudar. Eu acho que contribuir, a oposição para contribuir com o Brasil, ela tem que vir com sugestões, com ideias. Essa é a oposição sadia. Agora, jogar no quanto melhor, no quanto pior melhor, não é possível. Inclusive, quero aqui fazer um apelo ao presidente Renan. É preciso que essa casa, novamente, desloque uma missão aí até a Venezuela para a gente colocar aí um entendimento diplomático, que nós não podemos ter. A Venezuela é uma parceira comercial importante para o Brasil, importante para o Brasil, importante para o meu estado de Roraima, e que ela está entre aí os grandes países selecionados como companheiro comercial do Brasil. Então é importante rever, não podemos permitir que essa ação traga aí um rompimento diplomático, um esfriamento comercial. É importante que a gente separe o joio do trigo. É importante que a gente, essa casa, que é uma casa política, que é uma casa de compreensão, que é uma casa do diálogo, que é uma casa do entendimento, possa encontrar uma solução. O Senado não está aqui para dificultar a nação brasileira. O Senado está aqui para melhorar a situação do Brasil, a situação dos brasileiros, porque esse é o papel verdadeiro do parlamentar. Ele tem que saber conduzir o seu trabalho para dia a dia ele melhorar a vida dos brasileiros, do cidadão brasileiro, principalmente do Senado, que representa o Estado. Você tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, não devemos estar aqui para criar nenhum tipo de dificuldade. Claro, temos a nossa posição, temos os nossos sentimentos, mas maior do que a politicagem, maior do que uma decisão politiqueira, está a nação brasileira. E a essa, sim, nós devemos se curvar e observar. O Brasil está numa hora de todo mundo dar as mãos, o Brasil está numa hora de a gente caminhar, né, caminhar para frente, buscando soluções para os problemas que possam vir, surgir, que estão surgindo. Eu acredito no amanhã, eu acredito no povo brasileiro e acredito na recuperação da nossa nação. Obrigado, senhor presidente.